Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O tema de hoje são os 30. Os 30 anos. Temos uma pessoa aqui em estúdio que tem 30 anos.
Essa coisa magnífica.
Tens 30 anos? Faz anos em que dia?
Eu não tenho 30 anos, eu já tenho 32.
Então já estás a mentir, não é?
Sim.
Sim.
Mas faço em janeiro.
Em janeiro. Que signo é que és?
Dizem que é o pior de todos, sou aquário.
As pessoas de 30 anos ligam a signos? Talvez não.
Algumas sim.
Bom, este programa pode ser muito interessante e para isso contamos com a colaboração de todos, sobretudo aquelas pessoas que têm 30 anos. Hoje vamos dar prioridade a pessoas que têm 30 anos. Por exemplo, Pedro Paulos, que está aqui a ajudar-nos na produção deste programa, tem 30 anos e ele próprio irá dizer o que é que se sente com 30 anos. Tiago Custódio tem quantos anos?
Já passa 34.
34 anos? Mas também vale.
Não está no intervalo.
Então, tem 32, não é? Estive aqui a ver o teu livro, onde tu tens vários depoimentos de variedíssimas pessoas. Estou aqui a perceber quais são os nomes. Mariana Fernandes, Vera Marmelo, que é fotógrafa. O que é que faz a Mariana Fernandes?
Mariana Fernandes montou um estúdio de serigrafia aqui em Lisboa, mas trabalha sobretudo em Treviso, em Itália, na fábrica, que é uma instituição da Benetton, e é diretora artística lá.
Depois tens aqui a Bárbara Falcão Fernandes, a Catarina Vasconcelos, o Luís Nunes, que é mais conhecido por Benjamin, não é? O Diogo Evangelista, a Inês Magalhães, a Sónia Balacó, a Ana Rocha, o Gabriel Ferrandini, o Silvio Teixeira, a Marta Camacho. Marta Camacho, que trabalhava na Fundação Champalimaud e que, entretanto, rumou ao Reino Unido.
Exatamente.
E ainda o Tiago Marques. Bem, para começar, pergunto-te se há aqui denominadores comuns nestas tuas escolhas.
Algumas pessoas eu escolhi, outras surgiram ao longo do projeto. Mas sobretudo o que se percebe aqui é que cada uma destas pessoas faz várias coisas, ou seja, não constrói propriamente uma carreira sólida, a não ser talvez as pessoas ligadas à investigação científica, e vão fazendo coisas e vão se interessando por várias coisas e moram em vários sítios e, portanto, talvez seja esse o denominador comum. Mas também é este grupo em particular, não é? Muitos haveria, quer dizer, com certeza que há padeiros com 30 anos que são padeiros e iam de ser padeiros o resto da vida deles, não é? Não...
Sim, mas agora uma das coisas é que realmente a tua geração, que já não é minha, infelizmente, a verdade é que se percebe que já não há empregos para toda uma vida, não é? Aliás, nem sequer é bom. Até pode não ser um bom sinal alguém ficar a vida toda numa empresa. É sinal de que as outras empresas não querem essa pessoa. Pode haver esta interpretação. Pode haver. Pode ser isso. E depois também há outra coisa. Percebo que as pessoas trabalham cada vez mais lá fora. E trabalham, umas porque foram obrigadas a isso, porque o país não lhes deu a oportunidade para ficarem, e outras, e parece-me que a nova geração tem cada vez mais essa ideia, porque crescem a quererem que isso lhes aconteça.
Algumas sim, mas muitas eu sinto que emigraram porque cá os horários, os ordenados eram péssimos, e as situações também de trabalho eram muito instáveis, e as pessoas vão procurar uma coisa melhor, não é? Não...
Por isso é que toda a gente agora faz muitas coisas. Como é que é a tua vida?
Sim.
Tu és radialista, trabalhas
Sim.
na Radar, não é?
Trabalho numa rádio, trabalho como freelancer em design. E sobretudo é isso. Afinal, faço poucas coisas comparada com
ainda faz, ainda faz algumas coisas, não é? Portanto, designer e rádio. Basicamente, estas são as duas funções.
Na rádio desdobro-me também em várias.
Ah. O que é que fazes na rádio? Ganhas então, bem?
Isso não interessa nada para aqui. Mas faço, monto programas, edito sons, faço entrevistas, faço programas em direto, programa de autor. Portanto,
tu és da geração 1000 euros ou não? A geração dos 30 é basicamente a geração dos 1000 euros?
A geração 1000 euros já é.
Já é uma boa ideia. Achas que agora.
Já é uma ideia bonita. Eu acho que é uma ideia bonita. Acho que não. Acho que começa-se. Eu, pelo menos, comecei a trabalhar praticamente de borla em design. As pessoas não davam valor nenhum. Agora começam a dar. Não sei se é por eu ser mais velha ou porque, de facto, as coisas estão a começar a correr melhor. Mas há muita gente que nem 1000 euros ganha. Isso é certo.
Ora, mais uma vez recordamos, a linha é esta, é o 707-200-330. Estamos a falar com a pessoa que basicamente agrupou uma série de pessoas. Qual foi o critério na escolha destas pessoas todas?
Algumas era que eu já as acompanhava de longe. Não, não, há aqui muita gente que eu não conhecia.
Não?
A Vera Marmelo já me tinha cruzado com ela uma vez na rádio, quando houve lá uma série de concertos, mas nunca tinha falado com ela. O Luís Nunes também já me tinha cruzado com ele na rádio, mas nunca tinha falado com ele. A Inês Magalhães também nunca tinha falado com ela.
O que é que faz
a
Inês Magalhães?
A Inês Magalhães tem um projeto que é
a
Maga Sessions.
Tu investes pessoas muito ativas, pareceu-me, não é? Não há aqui, sei lá, eu estive a ver, para que as pessoas entendam, estive a ver os diários destas pessoas e estas pessoas parecem-me ser bastante elétricas, não há aqui vidas assim muito passivas.
Não há, mas eu acho que isso também é um sinal dos tempos, não é? Que nós de facto temos que nos desdobrar em 20 para... Não só para ganhar a vida, mas para ficarmos satisfeitos com aquilo que fazemos.
Eu gosto desta pessoa, Diogo Evangelista. Cá está, diário do Diogo Evangelista. Portanto, vou começar por ti.
É preciso dizer que eu dei toda a liberdade às pessoas, portanto, algumas fizeram um grande testamento.
Sim, sim. Ele não.
E
ele
romancearam
não.
E outras são muito esquemáticas. Sim, e sim. O Diogo é o mais sintético possível.
Sexta-feira, 8h30, acordar. 9h30, levar a Laura à creche. 10h, ateliê. 14h, almoço. 16h19, paródia e conversa com amigos. 20, jantar fora. Bem, a paródia não acabou. Jantar fora às 20. 21h30, matraquilhos e deambular pelo bairro Alto, com passagem no Oporto. 22h30, concerto na ZDB. 2h30, sleep. O sábado não foi. Foi diferente, não houve paródia. Isto é, se calhar houve. Acordar 9h30, 10h30, ateliê, 14h30, almoço em família, 16h, reunião de trabalho. Atenção, reunião de trabalho é um sábado. Se calhar a tua geração.
Os artistas hoje em dia.
Sim, não sei se esta geração não se importa de trabalhar ao fim de semana. Ou se calhar é obrigada a isso. Depois, 18h, casa, jantar, meia-noite, sleep. Um sábado à meia-noite, estava
no
cansado.
No outro dia fazia uma leitura do. O Diogo é a única destas pessoas que ao longo destes 8 dias tem filhos. Não é? Portanto, é o único pai nesta. Entretanto, a Marta também foi mãe, mas quando escreveu o diário ainda não tinha sido. Então, no outro dia, uma pessoa refletia sobre o facto de, se calhar, ele ser tão sintético na sua descrição, porque não tinha tempo para mais nada, tinha que se dedicar aos filhos e a vida já era suficientemente caótica para se dedicar à escrita e fazer um diário mais em que partilhasse mais.
Sendo que a tua geração, muitas das vezes, tem filhos muito mais tarde do que as gerações anteriores. E muitos de vocês vivem ainda em casa dos pais. É o teu caso?
Não, não é o meu caso. Aliás, não é o caso de nenhuma destas pessoas. Mas o que tu falas também foi um bocadinho o ponto de partida para este projeto, que era eu pensar que a minha mãe, com a minha idade, já me tinha a mim, não é? Os meus pais já tinham uma criança e já tinham um trabalho estável e já estavam com a perspectiva de comprar uma casa e de repente nós não temos nada disso. Aliás, para os meus pais, eu acho que para a geração dos meus pais é um bocadinho difícil perceber as nossas vidas, não é? O que é que nós andamos a fazer, o que é que de facto andamos a construir de sólido. E por isso é que eu também queria deixar este testemunho, fazer este objeto que simbolizasse, que no fundo retratasse esta falta de construção que se calhar até estamos a construir alguma coisa, não é?
Olha, vamos ao telefone com a Vera Marmelo, que é uma das convidadas. Vera, olá.
Olá, boa tarde. Olá, Joana.
Olá, Vera.
Olá, hoje temos que falar das idades, não é? Quantos anos é que tu tens, exatamente? Sem,
eu?
Sem mentir.
Ah, 32.
32 anos, ok. Como é que tu vês a tua geração quando comparada com outras? Por exemplo, com a geração dos teus pais, olha, até com gerações mais novas, mais velhas. Como é que tu vês a tua?
Olha, eu ainda há bocado estava aqui com a baterista da banda que eu ouvi tocar a seguir, a Lucia, que tem 17, 18 anos, e estávamos nesta discussão de com que idade é que cada uma de nós foi-lhes permitido ir a festivais, por exemplo. Os meus pais são um bom bocado mais velhos do que se calhar os pais de algumas das pessoas que escreveram para o livro, porque já tenho um irmão mais velho. Então é uma comparação completamente impossível, não é? Estamos a falar de duas pessoas que vieram de meios rurais e vêm para a cidade tentar safar-se. Eu já vou nascer num subúrbio e portanto tudo quanto é tecnologias aparece a meio da minha adolescência, o que é perfeito. E uma comparação que pode ser interessante é a minha com a Lucia, que tem agora 18 anos, não é? Que é, eu acho que nós, os nascidos ali nos 80 e já qualquer coisa, estamos num meio termo de tudo, de o brincar na rua e o ter um computador e internet disponível. Portanto, há uma energia que nós conseguimos aproveitar dos dois lados, sem ser esta loucura de agora os miúdos já terem telefones nas mãos e não sei o quê. E isso acaba por, se calhar, fazer de nós uns adultos com um pé no passado, mas já com uma cabeça também mais adaptada a estas coisas todas de internet e não sei o que é que se passam. Fazendo uma comparação, quando nós pensamos em termos, se calhar, o tipo de consumo que nós fazemos da cultura, que é um bocado o meu caso, e esta vida muito no ar, efetivamente os meus pais, agora olhando para uma geração atrás, com a minha idade, já estavam casados e quase a ter o segundo filho, e eu ando aqui a parar, sem perceber muito bem o que ando a fazer, e como vocês falavam, quando eu estava aqui a ouvir aqui em off, sim, a construir coisas que eu própria, por só ter o termo de comparação dos meus pais, às vezes, ou olhar um bocadinho para eles, mas a pensar, mas o que é que eu estou a fazer isto? Isto é tudo meio em vão, não é? Eu então ando a acumular fotografias que estão guardadas em discos externos ou em negativos, e parece que tudo pode desaparecer e as coisas são muito, muito rápidas e muito dinâmicas, e acaba por ser assim muito estranho pensar que podes perder a razão pela qual, ou as coisas às quais te tiveste a dedicar nos últimos tempos por um roubo, ou seja lá o que for. Acho que nós estamos, não sei, um bocadinho perdidos nesta coisa toda do que é que temos que fazer a seguir ou não. Há uma pressão estranha por eterna comparação com a geração anterior à nossa, mas também somos um bocadinho diferentes dos que já vieram a seguir, porque tivemos todo este lado mais de rua, de analógico, de não haver... Não te parece... acho que nem sequer me estou a conseguir explicar bem, mas pronto...
Eu acho que estás a conseguir
sorte,
explicar
assim,
bem.
Estamos não... ali num meio termo estranho, mas diz.
Sim,
diz.
Mas não achas também que... que é também a geração mais desprendida?
Sim. Sem dúvida.
E menos materialista, possivelmente? Não é?
Podemos ir por aí. Eu, ao contrário do meu irmão, que tem uma diferença de quase 10 anos de mim, eu não tenho qualquer tipo de vontade de ter uma casa ou um carro em meu nome, coisa que ele já tem, e muito rapidamente. Porque também temos esta eterna noção que as coisas são móveis, não é? Que agora estás aqui, daqui a um bocado estás num sítio qualquer. Eu, neste momento, nem sequer estou a morar na minha casa. Estou a morar numa casa de uma amiga que foi viajar e precisava de alguém. E é tudo assim, passas mais fins de semana fora do que na tua própria casa, então acaba por ser um sítio de passagem, e isso também é meio estranho, que é, eu se tiver o meu computador comigo, eu já me sinto em casa, o que é fora, mas é-me suficiente. Eu costumo dizer aos meus colegas de trabalho mais velhos que estão agora a fazer mudanças de casa, pá, mudar-me seria extraordinariamente fácil, que eu tenho 3 pares de calças, 2 casacos, um computador e discos externos, e máquina estenográfica. Portanto, é uma liberdade que tu quase te autoimpões por teres medo de estar agarrado a alguma coisa. Então, ninguém compra casas porque, pá, não, eu não quero ficar agarrado a esta cidade. Ninguém compra carro porque, pá, não, eu não quero ter um seguro. Ou então, porque não tens dinheiro e não tens hipótese, ou estás só a escapar.
Aí é que está, as pessoas não querem ficar agarradas, não é só uma cidade, não querem ficar agarradas a nada.
A nada, sim. Mas isso eu acho que é uma cena muito Peter Pan, não é? Porque nós víamos que tudo era possível quando éramos miúdos e, não, isto vai ser incrível porque temos... ainda somos daquela geração, pelo menos eu fui e tive essa sorte de acabar o curso, arranjar logo um emprego e todas as possibilidades. Eu, quando acabei de estudar no técnico, pensava que ia ganhar rios de dinheiro, a ser engenheira, e os sonhos eram possíveis porque os nossos pais viam essa hipótese em nós. E de repente tu percebes que não, que não é assim tão fácil, mas também não queres que assim seja, não é? Também não queres te agarrar a nada. E infelizmente, e pior ainda, e eu senti isso também em mim, quase nem te queres agarrar a pessoas, e porque nunca estás satisfeito, porque achas sempre que vai haver alguma coisa melhor a seguir. E isso também é fora, não é? Não é só o material.
Mas porquê que isso está a acontecer? Por causa dos Tinders?
Não, de todos. Não vou entrar por aí. Não é nada disso. É mesmo esta ansiedade, não é? Parece que a nossa piramidezinha de necessidades nada tem a ver com a que era a dos meus pais, que são pessoas muito humildes, e que o que eles queriam ao ter o segundo filho era: vou arranjar mais um emprego para conseguir garantir a nossa subsistência e dar aquilo que eu não tive ao meu filho, a roupa que ele quer, não sei o quê. Eu já tenho essas cenas todas, já estou naquele ponto de projeção de algo superior que eu não sei o que é, que nunca me vai deixar satisfeita. E envolve-se também nessa parte das pessoas. Tu queres estar rodeado de pessoas que te entusiasmam mais, ou que te vão fazer querer ser melhor, e achas sempre que há melhor do que isso.
Há um mundo de hipóteses e tu não queres fechar essa escolha.
Tu não te queres nunca fechar essa porta, não é? Nunca te queres comprometer. Mas isto sou eu, que é a minha cena sagitariana Peter Pan, que vai estar sempre presente. Portanto, é uma condição que se calhar é transversal a uma filhosa qualquer que tenha uma personalidade parecida à minha. Mas é isso, nós somos mais individualistas, acho eu. Andamos todos um bocado a pensar que sobrevivemos bem sozinhos, o que é uma grande treta, mas é novamente essa necessidade de independência.
Mas ao mesmo tempo não achas que sobretudo na vossa geração e nas que lhe sucederam, começa a despontar um outro sentido coletivo e uma geração menos invejosa, por exemplo?
Não, claramente. Eu acho que, pelo menos eu vejo por mim, a minha atitude no meu trabalho de engenharia e também no meu trabalho de fotografia, se bem que eu, quando estou no mundo de fotografar, não é? Eu acabo por não lidar com muitos pares, com muitos fotógrafos, mas no mundo de trabalho eu só penso: ninguém vai receber mais dinheiro ao final do mês por fazer um bocadinho mais, mas vale nós nos ajudarmos mutuamente, porque não vai ser melhor para ninguém, não é? Já não dá para escalar. E se quiseres escalar, vais ser um grande asshole e depois o karma vai vir atrás de ti e vai estragar tudo. Portanto, eu tento ser um bocadinho mais generosa. Acredito que generosa com as pessoas com quem trabalhas, não é? Com a vontade de ajudar.
E não só, Vera, tu foste a primeira a aceitar fazer parte deste projeto.
Isto é sem saber o que é que ia ser,
sem sequer colocar questões. Quer dizer, isso é de uma generosidade incrível.
Eu parto sempre do princípio que, se tu dizes que sim, vai haver um dia em que tu vais cruzar com uma coisa que vai fazer ganhar todos os sims falhados que deste pelo caminho. Mas isto é uma maneira de...
Eu gosto muito da tua teoria. Há muitas pessoas que dizem que é o contrário.
Não, é verdade, porque acontece. É uma cena cíclica, não é? Mas tu tens de colocar nas situações. E nós temos muito isto. Que é, se calhar, outras gerações eram mais medrosas no que tocava ao ponto de abrir as portas da tua vida aos outros. Eu, como não tenho muito a perder, porque não tenho grande coisa, o plano sempre é abrir o maior número de portas possíveis, porque vais aprender alguma coisa. Eu, no meu trabalho diário de engenharia, eu trabalho com colegas com 70 anos e com colegas de 24, pessoas das mais variadas estatutos sociais. Eu tenho a certeza absoluta que vou estar sempre a aprender coisas com eles. Depois de manhã, um deles ensina-me a fazer uma bola de carne. E hoje à tarde já estou com miúdos que vão viajar e que fazem música, e também eles vão ter alguma coisa para me ensinar.
Sabes fazer uma bola de carne, é isso?
Sim. Não vou conseguir dizer-te toda
a receita, não é?
Eu tenho muita cena de dizer que sim. Está presente nos sítios, também por uma necessidade de estar sempre a receber informação nova, ou se calhar de escape, ao meu próprio eu, não sei. Mas não tens nada a perder, não é? A Joana não veio propriamente pedir dinheiro, não é? É um caso
de cena. Ainda não sabes a segunda parte do livro, não é? Que passa justamente por pedir dinheiro às pessoas que participaram. Ora, obrigado pela tua participação, Vera.
Obrigada,
Vera.
Estarem a ouvir as minhas felizes. Pronto, nada,
obrigado.
Joana.
Já agora deixa-me dizer a todos aqueles que estão a ouvir a emissão que esta emissão, mais uma vez, está a dar um passo na história, e tu fazes parte dessa história, Joana Bernardo. Pela primeira vez nós estamos a transmitir esta emissão com telefonemas e com o som em direto para a transmissão do Facebook. Isto é, nem integrei. Se antes tínhamos que usar o método ardiloso em que colocávamos os escutadores para as pessoas ouvirem as chamadas, desta vez resolvemos isso. Demos um passo na tecnologia e mais. Atenção, ideia minha. Estamos a fazer aqui uma coisa que vai mudar a história da rádio. As pessoas que estiverem a ver a transmissão já perceberam que nós estamos a fazer isso, que é, reparem só a ideia que eu tive. A ideia que eu tive é, sempre que tivermos acesso às fotografias das pessoas que estão a entrar no ar, nós colocamos a fotografia, que é o que estava a acontecer com a Vera Marmelo, e as pessoas tinham acesso à imagem. Isto é incrível. O próximo passo vai ser tipo telejornal, em direto, e depois o nome da pessoa. Mas isso já será muito difícil, não é?
E aparece uma fotografia com telefone.
Precisávamos de uma design. Sim, e a fotografia com o telefone da pessoa. A pessoa com o telefone assim, não é? Mas isso já implicava termos aqui um designer. Mas, e esta é que vai ser a revolução, para além dos convidados, os ouvintes que telefonarem agora, se derem o seu Facebook, dão o Facebook, e nós colocamos a fotografia do ouvinte que está a falar, sempre que o ouvinte quiser. E à partida vamos pedir a todos os ouvintes para fazerem isso. Se nós damos a cara, por que não os ouvintes darem a sua também, não é? Depois, uma observação. Poucas pessoas aqui neste livro... Há 5 homens que tu convidaste e há 8 mulheres. Portanto, as mulheres em clara maioria...
Eu convidei mais, não é? Isto foram as pessoas que realmente aceitaram e conseguiram...
Mas houve alguém que não aceitou?
Houve muita gente que não aceitou, nem sequer me responderam. Que é normal, não é? Isto é super invasivo, este projeto. Olha, fala-me dos teus dias, durante 8 dias escreve um diário. Tu recebes um e-mail a dizer isto e pensas o quê? Por isso é que eu estava a dizer, a Vera foi extremamente generosa, ela não colocou nenhuma questão, ela disse logo, sim, quero fazer parte, vamos nos encontrar só para falar mais um bocadinho. Portanto, e ela não me conhecia, quer dizer, já nos tínhamos cruzado, mas nunca tínhamos falado.
Mas para, tu mostraste a ti tudo, porque isto é uma edição de autor, é uma edição muito pequena de exemplares, em que tu vendes este livro... por onde? Onde é que as pessoas podem encontrar este livro?
Em Lisboa está em duas livrarias, que é a Stet, que eu recomendo, porque tem lá livros incríveis.
Onde? Nunca ouvi essa.
É no Bairro Alto, só está aberto 2 tardes por semana.
Bem, mas, tem tudo para correr bem, essa livraria.
Mas sim, são livros incríveis, é uma experiência. Portanto, vais lá e passas algum tempo e de certeza que descobres coisas inacreditáveis. E depois está na Letra Livre, na Calçada do Compro também. Depois no Porto, chegou esta semana, chegou ontem, à Matéria Prima.
Conheço bem.
E depois por e-mail também eu envio, portanto.
Qual é o e-mail? Podes dar?
30 anos, 8 dias, 30 anos, 8 dias, @gmail.com.
Ora, se não apontaram, nós também na página do Facebook da Prova Oral vamos colocar para que as pessoas possam adquirir este livro que fala da geração dos 30. Aliás, chama-se justamente 30 anos e 8 dias. Uma das pessoas que participou foi Catarina Vasconcelos, é realizadora. Olá,
e
Catarina.
Designer.
Olá.
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 Olá, Catarina.
Catarina,
uma
coisa que eu reparei, e é um denominador comum entre todos aqueles que participaram, é que poucos são aqueles que falam de alguma intimidade aqui no livro. Isto é, as pessoas não tiveram intimidade, não...
Há sempre filtros, não é?
Sim, houve aqui um grande filtro, Catarina Vasconcelos.
No meu caso, acham que o filtro, eu não sei, eu passei a ler isto agora há pouco tempo.
Sim.
E pensei muitas vezes, oh meu Deus, porque pensei, não sei, eu acho que falei bastante, não da minha intimidade, vá, calma. Mas
sim.
Falei de algumas coisas, porque sei lá, acho que há tantas, como não é? Como quando a Joana nos dá esta missão, esta tarefa, ao mesmo tempo esta generosidade de querer saber sobre a nossa vida, e na nossa vida cabe a nossa intimidade, cabe o nosso trabalho e cabe um monte de coisas.
Tu passas a vida a falar de orçamentos, falas do teu avô, falas de Montargil, inclusivamente falas de uma reunião aqui mesmo na Antena 3, não é? Acho que és tu, ou não? É outra pessoa.
Na Antena 3?
Não,
é outra pessoa, é outra pessoa.
Tenho imensas reuniões, eu tenho imensas
orçamentos. É o Benjamin.
Pois
muito
é, pois
bom.
Sim.
Não, eu fui mais... Sim, eu depois li esta semana e pensei, eu não sei se esta semana é representativa da minha vida... Ou se é uma semana única, mas eu acho que não. O que aconteceu, e isso é muito interessante neste livro, neste que a Joana nos lançou, é nós, de repente, eu lembro-me perfeitamente desta semana porque escrevi sobre ela todos os dias, não é? Pronto, e de repente é uma loucura, é uma correria, e é uma coisa que eu senti também nos outros relatos todos, que há uma ideia de corrida, há uma ideia de... Estamos sempre atrasados para alguma coisa, estamos sempre a correr para alguma coisa. Então eu senti que realmente isto é qualquer coisa de geração, não sei se geracional, mas pelo menos era um denominador comum deste grupo de pessoas. Pronto, senti assim uma certa ligação familiar.
Já agora, há pessoas que não têm semanas iguais, não é? Eu acho que a grande maioria das pessoas não têm semanas iguais. Nesta semana, em particular, pareceste-me bastante agitada, não só com os...
A Catarina está sempre a mil.
Sim.
É impressionante, sim.
Obrigada, Joana.
Mas sempre dedicada a tudo, que isso também é importante, não é? Uma pessoa pode fazer 300 mil coisas e não se dedicar a nada.
Diz, Catarina, como é que vês o teu meio? Como é que vês o teu meio do cinema? Não deve ser nada fácil, não é?
Eu divido-me entre dois mais. Eu sou designer e daí também esta semana tem sido particularmente especial, porque estava com muito trabalho no novo estúdio de design e ao mesmo tempo estava a preparar um filme e que ainda para mais tem muito a ver com a minha família. Portanto, isto mexe aqui numa série de coisas um pouco mais sensíveis. Mas, portanto, para explicar...
O teu filme tem a ver com a tua família?
Tem, está relacionado com a minha família, sim. Portanto, é um pouco sensível.
Ok. Vai ser rodada em Gandarela?
Não, isto é giro, porque isto é uma casa que os meus avós...
Em Montargil, não é?
Em Montargil, exatamente, e chamaram-lhe Gandarela. Era uma casa muito importante para os meus avós, para a minha avó, sobretudo. E é, assim, ao mesmo tempo, algo trágico, porque a casa, quando fica pronta, ela morre. Então é assim, uma casa assim, muito forte para todos nós. E pronto, o filme não vai ser sobre isto, mas durante esta semana nós fomos lá e tudo isto, todas estas memórias particulares. E eu muitas vezes não sabia se havia de escrever sobre aquilo, mas ao mesmo tempo o que me tinham pedido era o diário, e eu entendo pelo diário uma coisa também de relato pessoal e íntimo. Portanto, muitas dessas memórias, muitas dessas... que não eram memórias, né, que também estavam mesmo a acontecer, tinham mesmo de estar neste diário que escrevi para a Joana, que depois a Joana me disse que ela era gigante, eu tinha de o cortar, pronto, e com toda a razão, porque é uma vergonha.
Cortaste alguma coisa que queiras aqui revelar, que te lembres?
Não, as coisas que cortaram foram muito bem cortadas, a Joana foi extraordinária. Pronto.
Já agora, em defesa da tua geração, o que é que tens a dizer? Como é que ela é? O que é que gostas mais na tua geração? E o que é que gostas menos?
Pá, que coisa difícil. Eu
adoro estes silêncios, adoro. Não é? Você está a pensar. Deixa cá ver.
É, exato. Eu acho que a nossa geração tem uma coisa interessante. Nós não somos provavelmente como a geração abaixo da nossa, que cresce com a ideia da palavra crise. Nós somos uma geração que, quando a crise acontece, nós já estamos ali nos nossos 25. E isso acaba por ser um bocadinho... transformador de quem nós somos. E eu acho que aquilo foi um embate forte, mas ao mesmo tempo nós já estávamos preparados para... Atenção, estou a falar de determinado meio que conheço melhor, mas que é um bocado esta ideia que nós não íamos ter propriamente um emprego para a vida, que não íamos ter uma coisa... e que tínhamos de ter, se calhar, muito mais inventivos e muito mais... e tínhamos de descobrir qualquer coisa que... Pronto, que se calhar ainda não existia, no sentido de qualquer coisa... um trabalho para nós próprios, pronto. Então, nesse aspecto, eu acho que isto é uma coisa que me deixa orgulhosa na minha geração. Acho que há uma procura de qualquer coisa, há uma procura de... também sinto que as pessoas começaram a falar muito mais umas com as outras. Sinto uma partilha de ideias, uma partilha também de tristezas e de desilusões, e isso é uma coisa que a mim me ajuda muito, também poder partilhar com pessoas da minha geração as lutas pelas quais passam. Mas há coisas que me deixam...
Sim, há coisas que te deixam o quê?
Há coisas que me deixam muito triste. Eu acho que nós somos uma geração que durante muitos anos fechou os olhos à situação política em que vivemos. Acho que de repente acordámos, de repente... O que é que aconteceu durante este tempo? Precisamente por causa da crise, acho que de repente abrimos os olhos. E porque acho que andámos adormecidos, acho que a nossa consciência política estava assim... a um nível do zero mesmo.
Isto é, a crise que foi de facto dramática para todos, não foi só para uns, eu acho que foi,
não,
para,
foi para todos.
Para todos.
Nós tínhamos acabado de sair da faculdade, não é? Foi esse o período dramático para nós, de repente. Nós
perceberem logo que não iam ter emprego, não é?
Eu acho que não é só o emprego, eu acho que... nós prometeram-nos mundos e fundos, não é? Nós, durante a escola, e se calhar isto também tem a ver com o ensino de hoje, em que estão-te sempre a validar e a dizer que tu és capaz e que és ótimo, e de repente saímos da faculdade e não tínhamos nada, afinal não sabíamos fazer nada, não sabíamos como nos apresentar, porque havia uma crise instalada, estávamos a pedir para trabalhar de borla, enfim, acho que não é só o emprego, era mesmo a maneira como nos tratavam.
Olha,
sim, sem dúvida. Havia uma coisa também que eu me lembro imenso dos anúncios de trabalho à altura, que era imensos estágios que eram super exploradores. Eles ainda existem hoje, atenção. E que diziam que era uma oportunidade para nós trabalharmos mesmo sem receber, porque era uma oportunidade. E hoje isto é completamente... Eu lembro que todos nós estamos muito preocupados com isso, ser uma coisa... ok, é uma grande oportunidade para mim, mas como é que eu pago a renda? Não estou bem a perceber a relação entre estas duas coisas. Pronto, senti um pouco isso. Olha, acho que tens toda a razão, Joana.
Catarina, nós não temos mais tempo, até porque temos mais alguém para entrar em linha, mais um convidado que temos a agradecer. Obrigado pela
Catarina.
Tua participação.
Obrigada eu, muito obrigado aos dois.
Obrigado, um beijo para ti, Catarina. Já agora deixa-me dizer que retomamos as fotografias, está a ser um grande sucesso, as pessoas estão a gostar e daqui a pouco poderá fazer-se história na rádio quando entrar o primeiro ouvinte em que a fotografia seja mostrada. Ora, vamos falar com mais uma pessoa que está neste livro. Eu creio que agora vai aqui entrar, deixa cá ver, será a Mariana Fernandes. Quem é a Mariana Fernandes?
A Mariana.
Ah, és tu, pois claro. Olá, Mariana.
Olá,
Joana Bernardo.
Sim, eu estava a pedir essa informação à Joana, mas acho que deves ser tu a responder quem é que tu és, não é? Mariana, o que é que tu
fazes? Eu preciso dizer que a Mariana foi a minha colega de escola. Portanto, aqui desta gente toda, a Mariana foi a minha colega de escola.
Portanto, é tua amiga?
Sim, sim.
Sim. Queres contar alguma história muito embaraçosa sobre ela?
Até hoje, não é? Talvez, se calhar, essa amizade está aqui.
Não, está a ser divertido até agora.
Estás a gostar? Ora, para as pessoas que estão na emissão em direto no Facebook, saibam que a Mariana é a da esquerda. É a única informação que eu posso dar. A única fotografia que nós tivemos acesso de hoje és tu, mais possivelmente.
É uma
dois
fotografia
teus,
da lavandaria.
Da lavandaria, cá está. E nós estamos a dizer quem é que tu és. Portanto, tu estás de preto, basicamente, é isso.
Preto,
já agora deixa-me só ler aqui o Heitor AC diz: parem de filmar as pernas da convidada. Estão a filmar as pernas da convidada. E outra, Elsa Santos diz: a Vera Marmelo disse tudo, não se prender a nada é o segredo para se viver plenamente e aprender todos os dias alguma coisa nova. Ana Lúcia Rodrigues está a correr muito bem. Alvin sempre à frente. Já viram isto? Eu estou muito satisfeito com esta ideia que tive. Olha, mas agora temos que aproveitar o facto de termos aqui Mariana Fernandes, que acabou ainda por não dizer o que é que faz. Mariana.
Então, eu sou designer gráfica, porque fui colega da Joana na Faculdade de Belas Artes, e agora sou designer gráfica na fábrica em Itália e em Lisboa. Tenho um pequeno estúdio que se chama lavandaria, não sei do que é essa fotografia que vocês estão a falar, mas é isso.
Espera, tu tens um estúdio que tem uma lavandaria?
Não, era numa
Não.
Era uma antiga lavandaria, é isso?
Nós arrendámos um sítio que era uma antiga lavandaria e já estava lá escrito em grande, em letras bonitas, lavandaria, e nós não as tirámos e aquilo ficou pronto. Ficámos chamadas lavandaria para sempre. Mesmo até agora que já não estamos nesse sítio.
Quais são as dificuldades... Sim, Mariana. Quais são as dificuldades que se debate a tua geração? O que é mais difícil nos dias de hoje?
Eu estava a ouvir a Catarina ela estava a falar sobre a geração RASC, essas coisas todas, e eu, por norma, não gosto muito de pensar na nossa geração como a geração RASC. Eu até acho que nós somos pessoas com vontade e pessoas que se mexem, que fazem coisas, mesmo quando não temos reembolso monetário, porque, pronto, também é essencial, mas eu acho que somos pessoas que fazem a coisa. Mais cedo ou mais tarde, acho que há um reembolso. Eu tive a sorte de nunca estar desempregada, mas mesmo com o emprego, eu acho que nós temos que trabalhar à brava, muito mais do que outras gerações. Eu sei que o resto das pessoas da minha família, que têm gerações muito diferentes da minha, acham muito esquisitos os horários de trabalho, a dedicação que eu tenho, não entrar às 9 e sair às 6 e tudo isso. Então acho que nós somos pessoas muito trabalhadoras. Que às vezes é bom, mas...
Já agora, o sentido empreendedor das pessoas também mudou, cá está, com a crise, sobretudo. Mas também há uma geração que agora é cada vez mais ativista social, ativista cultural. Eu penso que é eventualmente a primeira geração que, em termos culturais, pode ter uma maior influência e, sobretudo, uma maior independência. Não acham? Não concordam?
Há dias que sim.
O que é que te leva a essa resistência, Joana?
Não sei, eu acho que muitas vezes estamos um bocadinho escravos desta ideia de ter que fazer muitas coisas, não é?
Achas que há essa tendência? Agora toda a gente tem que fazer muitas coisas.
Não, eu, por exemplo, no caso da Mariana, que ela trabalha entre Itália e Lisboa, não é? Uhum. Entre Treviso e Lisboa, e a vida dela baseia-se muito nestas deslocações e estar sempre em contacto com a Itália, estar sempre em contacto com cá. Portanto, parece que falta sempre uma peça do puzzle, quer ela esteja lá, quer esteja cá. Portanto,
É verdade.
Espera, mas também pode ser interessante nós percebermos que se calhar aquele conceito de que tu tens que viver num só país mudou. As pessoas agora podem viver em dois ou três.
É muito cansativo.
Não, e depois tem sempre o sentimento de culpa. Bem, agora vou falar um bocadinho da parte má. Tem sempre o sentimento de culpa, que é quando estás cá, estás se calhar a faltar um bocadinho às responsabilidades lá, porque não estás rápida nas respostas. Quando estás lá, estás a faltar com os amigos, com a família, sei lá, não és presente nas outras coisas, então estás sempre nesta ambiguidade, isto é giro e gosto muito desta vida, mas há sempre alguma coisa que falta.
Olha, nós temos que agradecer a tua intervenção. Vamos colocar uma outra pessoa que vai participar. Obrigado a nós. Recorda a todos que estamos a entrevistar a autora do livro 30 anos, 8 dias, Joana Bernardo. Por exemplo, aquilo que tu fizeste há uns anos atrás era completamente impensável. Tu não recorreste a nenhuma editora. Por tua iniciativa fizeste um livro.
Eu tentei recorrer.
Tentaste? E ninguém?
Eu tentei, mas não consegui. Depois houve de facto uma editora que se mostrou interessada e eu já tinha...
Já tinhas decidido que ias fazer?
Já tinha começado o processo da edição do autor e depois pensei, olha, mas vale fazer. Mas abriu-me uma porta, portanto agora estou a conversar com uma editora para projetos futuros. Mas é muito difícil porque há muita gente a editar livros hoje em dia em Portugal. E o país é pequenino, os recursos também são escassos, portanto... É normal que as editoras não consigam apoiar todos os projetos que surgem.
Era um sonho teu editares um livro ou entrares neste meio?
Acho que sim, acho que era um sonho meu editar um livro, ter um objeto nas mãos e dizer fui eu que fiz isto, é tão bonito, não é?
É incrível, não é? Qual foi a sensação? Foste à gráfica vê-lo a ser impresso? Acompanhaste esse processo?
Fui, portanto, fiz os testes com o Joel, que também é uma pessoa importantíssima neste livro, porque... Uma coisa é tu teres um curso de design de comunicação, que é o meu. Outra coisa é finalmente conseguires produzir alguma coisa até ao fim quando te deram muito poucas ferramentas para isso. É tal escola da vida, não é? Tu vais aprendendo fazendo.
Já agora, deixa-me ler aqui uma mensagem do Silvestre Natário. Ele diz boas tardes desde Georgetown, é assim, programa internacional. Bom, estar na Casa dos 30 é o último estágio da juventude até sermos oficialmente considerados pertencentes à classe dos velhos. Como já dizia o ditado, na casa 200, entras, mas dificilmente de lá sairás. Um mega banhaja para todos. Não sei se esta mensagem foi muito positiva. Estou aqui a pensar.
No outro dia alguém dizia, porque eu acho que os 30 anos são de facto um marco para o fim da juventude, não é? Somos adultos, caramba, vamos assumir que somos adultos. E no outro dia alguém dizia, eu ao ler este livro acho que estas pessoas são muito jovens, porque ainda têm a energia da juventude, portanto não são nada, ainda não ultrapassaram essa fase. Isso também é uma ideia bonita, não é?
Há uns anos atrás, alguém que tinha 30 anos, mas sobretudo quem tinha 40 anos, eram velhos. As pessoas já não saíam à noite, não, 40 anos, ninguém disse, tem 40 anos, não é? E hoje em dia não é bem assim, se bem que já mói, mas a verdade é que. É que se notou uma diferença a este nível de atitude por parte das pessoas.
Sim, mas
e de resistência,
tem
não é?
Exatamente a ver com esse desprendimento, não é? Os nossos horários são caóticos, as nossas responsabilidades, enfim, questionáveis, só do ponto de vista do trabalho, não é? Não temos responsabilidades familiares como os nossos pais tinham. Portanto, se calhar também é isso que nos dá também liberdade, não é?
Olha, deixa-me só ler aqui mais uma mensagem que nos chega através do Facebook. O Cláudio Rebolho, ele diz: a nossa geração está muito à frente. Neste caso, somos a geração do desenrasca e não a arrasca, pois com a crise e a falta de emprego tivemos mesmo de nos desenrascar. Um forte abraço para o Alvin, que está sempre à frente em tudo, e um forte abraço também para a Joana Bernardo. Fui eu que disse, ele não escreveu, mas eu achei que era bom dizer. Ora, vamos ao telefone falar com uma neuropsicóloga e ex-investigadora na Fundação Champalimaud. Digo ex porque, entretanto, vive no Reino Unido. É verdade, não sei se estará no Reino Unido. Se estiver, temos de ser rápidos para não pagarmos roaming. Ah, agora já não há, já podemos estar calmos. É a Marta Camacho. Olá, Marta.
Olá, Marta. Olá, Alvin. Olá, Joana.
Olá.
Onde não, é que... não, não. Esta chamada está a ser baratinha para o programa. Não se preocupem.
Ah, ok. Ainda bem, ainda bem.
Estou a acabar. Estou literalmente nos últimos dias da minha licença de maternidade.
Ah, bom. Foste bem. Para... Parabéns.
Oh, muito obrigada.
Ouvi
Vou
dizer...
para Cambridge na segunda-feira.
Espera aí. Eu acho que havia uma história contigo, não é? Que tu...
É que a Marta, no diário dela, partilha exatamente... assim, alguma inquietação com a possibilidade de ter filhos ou não no meio da vida caótica e atarefada dela. E depois, entretanto, o diário acabou e ela foi mãe há poucos meses.
Isto é...
Curiosamente, foi simplesmente uma passagem.
Isso não estava planeado, Marta? É isso?
Não,
não estava.
Não era nada planeado, programado, assim, muito estruturadamente. Simplesmente era um pensamento que nós tínhamos, era, será que o nosso ritmo de vida tem espaço para acolhermos uma criança? Eventualmente foi uma discussão que tivemos, uma conversa que tivemos eu e o Jorge, e um ano depois aconteceu. Depois criou-se espaço, não é?
Teve que ser.
Olha, custou-te muito, ou vai-te custar muito sair de Portugal e rumares ao Reino Unido, ou encaras isso com naturalidade, como a grande maioria das pessoas que estão ligadas à ciência? Muitas delas.
Sim, muita naturalidade. Aliás, acho que é extremamente positivo termos acesso a outro tipo de climas organizacionais e outro tipo de metodologia. Nesse sentido, acho que foi ótimo. E para além disso, eu acho que é uma dos chavões da nossa geração é que as fronteiras claramente estão mais derrubadas. Já não é como emigrar nos anos 60 e vir uma vez no Natal ou em agosto. Eu falo com a minha mãe por Skype quase todos os dias, já não se paga roaming, os voos estão extremamente parados, e portanto...
Porque bem, também diz isso porque vais para o Reino Unido, experimenta lá ires para Nova Zelândia e...
ou Austrália, sim. Como a minha prima está, exatamente.
Sim, sim. Aí há uma fatura maior a pagar, não é? Há menos mobilidade.
Sim. Fatura em todos os aspectos, inclusive também familiar, sem dúvida alguma.
Sim.
Ainda assim está mais pequenino o mundo, na nossa geração, pelo menos eu sinto.
Engraçado. Tu dizes que o mundo está mais pequenino. Isto é, quando dizes pequenino, está mais próximo? É isso?
Está mais próximo, sim, claro, sem dúvida. E também há uma globalização da cultura, não é? Reino Unido, apesar de tudo, sem ser o café de Elfa, que eu morro de toda antes, a cultura é já muito semelhante à nossa. Não sinto grandes diferenças.
Tu tens saudades do café Delta, é isso?
Tenho saudades do café Delta, é.
Olha,
verdade.
Eu vou dizer uma coisa e posso dizer que vou cumprir com aquilo que te vou dizer. Eu sou bastante amigo da Rita Nabeira, da Delta, e ela vai-te mandar um carregamento de café Delta para o Reino Unido. Vou falar com ela hoje e tenho a certeza que ela o irá fazer.
Agradeço o patrocínio, mas por acaso eu sou muito esquisita. Portanto, tem que ser numa máquina expresso, boas, não pode ser café Delta lá. Tem que ser Delta no Chiado.
Isso é incrível.
Como é que... Lotte Diamond. já tens a dizer.
Eu vou-lhe mostrar esta gravação. Ela vai gostar de ouvir. Mas agora, uma pergunta. Como é que é o café no Reino Unido? É assim tão mal?
Como é? É porque não é bem café, é assim uma água suja, é que depois podemos acrescentar chocolate e marshmallows e coisas boas, e assim disfarça, mas é mais por aí.
Sim, quando tens de juntar várias coisas, é como na comida, é porque se calhar a carne não é boa, ou é porque é que, né, alguma coisa está má para teres que juntar tanto. Olha, já agora, quando olhas para as outras gerações, o que é que tu vês? Sobretudo, olha, a geração mais nova, então e os 20? Como é que eles serão?
Olha, são tontos. Lembrei-me agora de uma... Estava a ouvir o programa e estava a lembrar-me de uma coisa que a minha prima de 23 anos me disse. Quando me viu de calças de ganga recentemente. Disse, Marta, tu estás na casa dos 30, já és mãe, já não podes usar calças de ganga. Disse, desculpa. Qual é o problema de usar calças de ganga? Ai, agora já és mais velha, já só podes usar calças de tecido. E ela está a 7 anos dos 30 e mesmo assim tem uma noção de que os 30 tardam tanto a vir, porque ela ainda está a estudar.
Não sei se será representativo da geração dela, tenho algumas dúvidas, mas a verdade é que, tendencialmente, todas as gerações, as mais velhas, quando olham para a anterior, dizem que são os preguiçosos, que são os burros, que não sabem nada, que não querem aprender, que não trabalham. E não é bem assim. Mas custa muito às gerações reconhecer isso. Aliás, não é todo assim.
Por exemplo, na música, eu acho que gerações mais novas estão a fazer coisas incríveis que nós não fomos capazes de fazer aos 20, quando éramos adolescentes.
Por exemplo,
eu vejo miúdos a exporem-se em palco e com letras incríveis, e não me lembro na minha geração de haver assim muito. Havia o B Fachada, talvez, e pouco mais.
Engraçado, engraçado o que dizes, mas há aqui também um...
Eu admiro muito as gerações.
Há aqui uma coisa que mudou tudo no mundo, que foi a internet, não é? E continua a mudar.
Sim.
Não é? A internet veio mudar tudo, se bem que a tua geração já sempre
teve... Mas há pessoas que se podiam esconder atrás da internet e há outras que se expõem mais, não é?
É verdade, as coisas estão a mudar. Deixa-me aqui despedir da nossa nova amiga, Marta Camacho. Obrigado, Marta.
Beijinhos aos dois.
Boa viagem.
Obrigada, Marta. Beijinhos.
E obrigada. Parabéns por essa criança.
Obrigada, obrigada. Um beijinho.
Obrigado. Espero que descubras a cura contra o cancro, por favor, Marta. Ora, a ideia que nós temos é que qualquer cientista vai descobrir um dia a cura contra o cancro.
Acho que não é essa a área dela.
Não é, não é. Ora, vamos aqui, agora sim, vamos fazer história. Agora vamos fazer história na Rádio Nacional. E porquê? Porque neste programa vamos ter pela primeira vez um ouvinte. Ai, não é um ouvinte. Não é, não. É Sónia Balacó. Pensei. Sónia Balacó. Olá, Sónia.
Olá, Sónia.
Olá,
a Sónia é muito conhecida, mas no entanto nós mostramos a foto na mesma. Nós estamos a revolucionar a rádio hoje, é uma emissão histórica.
Como?
Estamos a revolucionar a rádio, Sónia.
Ao fazer o quê?
Ao exibir fotografias das pessoas que estão a falar connosco ao telefone.
Mas quem está a ver as fotografias?
As pessoas que estão a ouvir o streaming.
Um grupo de tarados sexuais que vê este
programa. Não, eu não estou a ouvir nada.
Não é, Sónia. Sónia, estamos aqui a falar da tua geração. Tu és uma das pessoas mais conhecidas da tua geração. Sentes essa responsabilidade?
Será?
Acho que sim.
Não,
acho que sim. Não sentes
não,
nada, não é?
Não sinto nada dessa responsabilidade geracional, não. Se me perguntares como ser humano e alguém que está no planeta em 2017, sinto imensa responsabilidade sobre que planeta construir e como construir essa ideia de futuro. Mas não tanto como uma questão geracional, não. Desculpa, estou a estragar o canto. Queria seguir.
Não de todo. Olha, já agora deixa-me só deixar aqui uma nota do Imperius. Ele diz, andamos a ver fotografias. Ah, o Ricardo Pinto é que diz, o café é mau no Reino Unido porque ela não quer pagar 5 libras. É o que eu acho muito bem que ela não pague 5 libras por um café. Sónia, quando olhas para os teus pares, como é que os vês? Como é que vês a tua geração?
Ai, perguntas difíceis esta hora.
Esta é obrigatória, não é? O que é que a tua geração conquistou? O que é que achas que a tua geração conquistou?
A minha geração conquistou a capacidade de fazer malabarismo profissional. Porque nós crescemos ou tornámos-nos adultos numa altura de crise e tivemos que descobrir como fazer outras coisas, como fazer dinheiro com outras coisas que se calhar não foram as coisas que nós estudámos, que não, o percurso não seguiu como seria natural ou como aconteceu nas gerações antes de nós. Mas eu acho que isso é uma coisa espetacular, porque nos deu essa capacidade de não ter medo de seguir um caminho novo quando ele aparece, sabes? Sinto que há muito menos medo de arriscar mudar de profissão ou deixar um trabalho para ir ser freelancer a fazer, sei lá, o que tu sempre sonhaste fazer e nunca tiveste coragem, seja design ou arte ou sei lá, como eu comecei a escrever poemas, comecei a publicar poesia há 2 anos. Acho que nós temos muito mais coragem e não nos fechamos tanto em caixas como as gerações anteriores. Acho, tenho essa esperança para a minha geração. Minha leitura.
Já agora, a vossa geração é também uma geração que, desde logo, sempre foi acompanhada pela internet, ou quase sempre, não é? Ali, a meio da adolescência, ela aparece, não é?
E
entretanto, também aconteceram algumas coisas no mundo, nomeadamente nestes últimos anos. Curiosamente, neste livro, que se chama 30 anos, 8 dias, tu vais assinalando algumas notícias de jornal que vão acontecendo.
Sim.
Nomeadamente, destacando aqui algumas, FMI alerta que a redução do desemprego vai abrandar, o que seria uma boa notícia, não é? Mais 40 anos da Constituição, maioria da esquerda trava a revisão. Isto é uma notícia de
abril, dia 2 de abril de 2016.
Pois, a ideia era o leitor, quando estivesse a ler o livro, perceber o que é que de facto estava a passar para lá da vida destes autores, não é? Para lá da vida dos diários.
E estes objetos são dos próprios autores?
Muitos sim. Sim, os da Sónia são todos.
São todos? Que objetos é que ela aqui colocou? Deixa cá ver.
Livros, imensos livros.
Livros, claro, tinha que ser. Cá está este livro incrível, As Portas da Perceção, mais um coração com água, deve ser de Peniche, de certeza, esta água que está no coração, este mar que se vê.
Isso tens que ler o livro. Água. Vais ter que ler.
É um coração de madeira. Ah, ok, não é água, é madeira, enfim.
Um pincel, porque a Sónia pinta também. E pronto, e as outras imagens.
Foi literalmente a semana em que eu comecei a pintar a sério, acho eu.
Tu agora pintas, é isso, Sónia?
Ai meu Deus, não, eu não faço mais nada, eu sou só atriz. Não.
A Sónia faz imensas coisas para ela, como quase todos nós, não é?
Claro,
não. Isso é de valorizar, pensar. Não tenhas vergonha.
Oh, Joana,
não tenho vergonha nenhuma.
A Joana dizia que esta é a geração que faz muitas coisas e basicamente foi isso que também mudou. Porque antes não é, as pessoas só faziam uma.
Sim. Sim, mas eu acho que ainda existe um pouco um choque entre essa ideia de nós a fazermos várias coisas e a rasgarmos um bocado as caixas em que ainda nos tentam colocar, mas as outras gerações olham para nós com um pouco de estranheza, porque...
Então, mas esta não era atriz e agora está a fazer...
Exato.
Que é, depois, agora... Há aquela tendência de não levar a sério então nenhuma atividade,
sim,
não é?
Sim, porque como se tu não pudesses ter credibilidade se fizeres bem as coisas. Não importa o que fazes, importa é que faças bem o que fazes, não é?
É verdade, é verdade. Mas isso, durante muitos anos, foi uma ideia que vingou. Que é aquela... Um pintor tinha que ser pintor a vida toda. Não, não podia agora ser uma outra coisa, ser um apresentador. Ah, olha, como havia, por exemplo, os modelos no início que, quando iam para a representação, eram muito criticados.
Que é o meu caso, eu fui modelo, eu comecei como modelo.
Então sabes que estou a falar a verdade, não é? Os modelos
iam. Então imagina depois de modelo e de atriz saltar para poeta. Imagina.
Mas não deve ter sido fácil.
Divertido. Divertido.
Mas tu conseguiste, Balacola.
Certo, Alvin.
Olha, Balacola, quero me divertir, dar-te um beijo. Tu és das pessoas com mais aprecio da tua geração, ficas a saber.
Ah, és tão querido.
Sou muito querido.
Obrigada.
É verdade. Olha, um beijo grande para ti, Sónia.
Beijinho grande.
Beijinhos.
Para a Joana.
Agora sim, vamos fazer história na Rádio Portuguesa. Vamos colocar, olhem só, a fotografia. Como se isto fosse um grande avanço tecnológico. Vamos colocar a fotografia de um ouvinte. De um ouvinte. É este ouvinte que está agora a ser conhecido pelo mundo. Deixem-me cá ver. É o Manuel Mourão, da Praia de Santa Cruz. A fotografia não é da praia, mas é o Manuel Mourão, com grande estilo. As pessoas estão a reagir, muito bem na internet. Olá, Manuel, estás bom? Que idade é que...
Tudo bem, Alvin? Obrigado.
Estás a participar na história da rádio a nível mundial.
Pá, que pontaria, meu.
Incrível.
Hoje o teu programa há anos tinha de me calhar a mim. Vergonha, pá.
E então, Manuel?
Tudo bem?
Como é que te sentes com os teus 30 anos?
33.
Boa idade para morrer, como sabes, não é?
É uma boa idade. Pá, sinto-me bem. Eu estava a ouvir o programa ao início, depois tive que sair do carro, mas ainda ouvi uma parte interessante. Estavam a explicar dos nossos pais, assim não compreenderem. Isto hoje nós temos 2, 3 trabalhos. Eu sou marketeer, também tenho clientes por fora, ainda sirvo uns copos ao fim de semana. E a minha mãe às vezes diz, pá, filho, também tens de descansar, não tens de trabalhar tanto e não sei o quê. Porque eles não têm a ideia da dificuldade hoje em dia. Uma pessoa, se quer ter uma vida mais tranquila, tem que ser mesmo assim, temos que ir à luta.
Quando olhas para a vida dos teus pais, o que é que percebes que é hoje diferente? Para além de teres que fazer várias coisas, mas eles também faziam. Não sei, mas
foi diferente. Foi diferente, foi que apertou e há certos, eu felizmente tenho bons patrões, mas há certos patrões que se aproveitam da situação e há muita gente a ter que dar mais do que devia para viver, não é? Não é o meu caso, felizmente, mas tenho que dizer isto, né? Senão segunda-feira chego lá.
Oh, Manuel e Joana, a vossa geração, ou será que foi a seguir, de geração para geração, as condições iam sempre melhorando, sobretudo as de trabalho, e havendo sempre cada vez mais possibilidades de trabalho. A vossa geração talvez tenha sido a primeira em que isso não seguiu essa tendência, foi a primeira em que se calhar retrocedeu, em que se calhar teriam menos
possibilidades de trabalho do que a outra geração.
Sim.
Percebem a minha pergunta?
Acho que sim. Acho que tivemos que nos reinventar um bocadinho, mas não só nós, não é? Outras gerações ficaram afetadas por isto, só que é mais difícil tu reinventar-te aos 50 anos do que quando tens 30. Aliás, quando tens 20 e tal, que foi quando nós tivemos que lidar com isto.
Manel, qual é a vantagem de ter 30 anos?
A vantagem de ter 30 anos? Pá, acho que estás ali no meio termo. Já passaste por muita coisa, mas ainda tens força para encarar o resto com uma pica do caraças e se levas malcada no mercado de trabalho, ainda tens força para te levantar e dares a volta.
O que é que tu fazes?
Porque às vezes eu vejo isso com pessoal de 40 anos e 50 que fica no mercado de trabalho, não é? E essa malta, assim, é complicada agora porque já conheceram outra realidade e estar a dar a volta, não é?
Tu estás em marketing? Vais ficar para sempre no marketing?
Eu trato do marketing de uma empresa, que é a Robert Mauser, uma empresa já há alguns anos. Depois tenho os meus clientes de fora, né? Vou fazendo as coisas. Trato do marketing da carreira de um, que é se calhar o melhor saxofonista português agora, que é o Ricardo Branco, que toca com Rui Veloso, Anselmo Ralph, tem agora um single dele também muito forte. É um muito forte.
Ricardo Branco, não é? As pessoas do marketing dizem que é o melhor saxonista do
Não, mas é mesmo. Agora vai para a Ibiza, Itália, está aí uma vez por mês aos Estados Unidos. Com um saxofonista já ter o próprio single, acho que já é. Trabalha muito com o Nanança. É o novo Nanança, sabias? Pronto. Digamos assim. Trabalham os dois juntos e aprenderam muito um com o outro.
Cá está. Faz várias coisas.
E sou bartender aos fins de semana, por isso ainda vou servir copos para o fim de semana.
Onde é que és? Onde é que és bartender?
Aqui na Praia de Santa Cruz, onde já brilhaste, aqui na Discoteca Faraó.
Ah, Discoteca Faraó, incrível!
Grande atuação, a sair em braços. Ah. Isto na rádio pode soar bem, mas incrível. Agora não vou definir o sair em braços para o teu bairro.
Incrível, essa noite foi épica. Então, mas espera lá, e depois tens tempo para ter vida pessoal com esses empregos todos?
Tenho. Vou muita vez ver o meu Benfica e arranjo tempo aos amigos, tem que ser. Já é jovem, tem que dormir pouco.
Olha, obrigado Manel, tu participaste na história da rádio com a primeira fotografia de um ouvinte em direto na transmissão.
Até tenho medo de ver isso, mas pronto.
É incrível, tens que ver. História, fez-se história hoje na rádio. Quero agradecer a tua intervenção. Um abraço para ti, Manel, a participar aqui neste programa dedicado aos 30 anos. Olha, quero agradecer o facto de teres vindo, Joana.
Obrigada.
Para as pessoas que ouviram esta emissão, saibam que este livro pode ser comprado em Lisboa, também no Porto. Mais uma vez recordamos os sítios: no Porto, na Matéria-Prima, decorei-se.
Em Lisboa é na Cetet e na Letra Livre, que é na Calçada do Combro.
Mas acima de tudo, podem comprar online através do endereço que a Joana vai dar, que é este:
30anos8dias@gmail.com. 30 anos 8 dias, portanto, não é por extenso.
Ora, e hoje, ao contrário do que é habitual, não vamos ter bons rapazes com Álvaro Costa e Miguel Quintão, mas vamos sim passar para o Festival de Cines de Músicas do Mundo.
Onde está o Benjamin?
Está lá, pronto.
Está agora a tocar a partir das 8.
Cá está. Pessoas com 30 anos estão a tocar no Festival de Cines e possivelmente há muitas pessoas também com 30 anos que ali estão. Eu quero agradecer à Joana por ter vindo. Nós
Obrigada.
Estamos de volta na próxima segunda-feira para a última missão antes de eu ir de férias, que bem mereço. É verdade, depois de tantas invenções boas a nível tecnológico, eu mereço um prolongado período de férias, que é o que vai acontecer.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral. Walk and Talk, Festival de Artes. De 14 a 29 de julho, espaço público. Artes visuais, residências, exposições, performance, música. Em São Miguel, nos Açores. Walk and Talk, 7ª edição. Com a Antena 3. Em Guimarães, há música. Agora, aqui. A 28 e 29 de julho, pelo Centro Histórico de Guimarães, há Memória de Peixe, Duquesa, Marn, M, Rafael, Pega Monstro. Agora, aqui, com a Antena 3.